Eu sou a Rita Ferralvim e este é o meu podcast. Por aqui vão passar as pessoas que mais me inspiram e as histórias que mais me fascinam. Do slow living à moda até à decoração, passando pela alimentação e pelas famílias mais incríveis. Pode até nem haver tema, desde que haja alma, para uma vida mais lenta e inspirada. Venham então na caravana. Olá a todos, boa semana, bem-vindos à caravana. Vamos aí mais uma viagem que espero que vos inspire imenso. Sem mais demora, vou pôr esta caravana a andar. Uma página de Instagram que vejas todos os dias.
Olha, Rita, eu pensei um bocadinho nesta resposta.
Eu já não estou a surpreender ninguém com esta pergunta, já estou a ficar irritada. Mas pronto, se ficaste a pensar muito também não é mal.
Não, mas sabes o que é que eu pensei? Porque eu não sigo assim nenhuma que eu vá ver todos os dias. É um bocadinho o que me aparece no feed ou no stories. Sim. E vou vendo, se calhar vejo aquelas últimas que me aparecem, mas não há assim nenhuma específica.
Mas as últimas que te aparecem quer dizer que já são as que tu procuras mais, por causa do algoritmo. Portanto, o que é que te aparece assim mais? É decoração? É amigas?
Neste momento é mais educação.
Educação?
É. Porque é um mundo que me fascina imenso e que eu acompanho algumas páginas e são as que me aparecem mais.
Exato. Então, estás a absorver.
É um bocadinho isso.
Uma coisa que queres que eu te pergunte e que eu não saiba?
Ui.
Assim, ajudas-me também?
Não sei.
Uma coisa que... Ou um tema que queres falar e que eu se calhar não... Que é para eu já apontar aqui, não me esquecer.
Não sei, um assunto...
Educação. Por exemplo, eu não sabia que tu se calhar me ias dizer que...
Pronto,
estavas
do
tema educação.
Pode ser.
Ou não?
Não, pode ser.
Ou tens aí algo escondido que não me queres contar?
Não, é um mundo que eu adoro completamente. Boa. Se quiseres, podemos falar disso.
Então, o que é que fazes quando estás a ter um dia mau?
Olha, ponho uma boa música. Abro as janelas todas da casa, muita luz... Rego as minhas plantinhas, se for preciso.
Sim.
E respiro fundo e depois pego nas minhas filhas ou no meu marido.
E se o dia mal for com elas? Pegas sozinha?
Se o dia mal for com elas, foco um bocadinho nisso de regar as minhas plantas, de ouvir uma música, ir para o jardim ou até ir para o ateliê. Porque eu trabalho muito em casa, mas também tenho o ateliê mesmo ao lado de casa. E às vezes, quando não consigo mesmo trabalhar em casa, porque às vezes é um bocadinho difícil neste processo criativo trabalhar com crianças em casa, não é? Porque elas exigem muito de nós. E vou para o ateliê e é no meu ateliê, às vezes, quando estou sozinha, quando não estão lá as minhas colegas, que eu me sinto bem inspirada para respirar a fundo e ficar bem. Às vezes é só um bocadinho sozinha.
Exato. Preferias fazer um trabalho que amavas, tinhas feito um trabalho que amavas, fazia um mega artigo na melhor revista da área, mas o cliente odiava, ou uma que o cliente, fazias um trabalho que o cliente adorava, mas só ele, ias à mesma para a revista?
Só ele é que gostava do trabalho e eu não gostava?
E tu não gostavas, ninguém mais gostava, só ele, mas ias para a revista.
Muito difícil.
Desculpa.
É sempre difícil. Não, porque depois me quedo em duas situações, que é...
Ia estar o teu nome numa revista com um trabalho que tu tinhas odiado, mas o cliente tinha ficado super feliz. Ou então, o cliente tinha ficado infelicíssimo, mas tu tinhas feito o trabalho da vida, da tua vida. Publicado numa revista. Qual o artigo que escolhias?
Eu acho que ia escolher aquele artigo que tinha sido o trabalho da minha vida e falava com o cliente e explicava-lhe se ele se importava que eu publicasse, porque era mesmo algo que eu gostasse e que eu gostava e que era mesmo o trabalho da minha vida.
E o outro ias odiar estar numa revista com aquele trabalho.
Sim, porque ia ser quase um portfólio, claro. Não é? E apesar do cliente ter adorado, quase que isso não é muitas vezes exposto, não é? Que o cliente adorou ou que não adorou. E então eu acho que eu preferia o que eu gostava, mas explicava, falava, pedia ao cliente porque eu queria escolher aquele projeto.
Palavra preferida?
Criar.
Então?
Porque eu acho que a palavra criar é aquela que melhor me define, desde o criar da criatividade, porque desde que me conheço, que eu sempre criei, sempre adorei criar e... Ou seja, criar imaginação, a parte do... fazer coisas novas, diferentes, procurar, imaginar, o criar sempre, uhum. sem dúvida alguma. Eu sempre fui uma pessoa muito criativa em tudo, não só na arquitetura e na decoração e na casa, mas também noutros aspectos. E depois do criar, de educação, de criar, criar as minhas filhas, o mundo da educação. É, por isso é que eu acho que a palavra criar é muito transversal e é aquela que melhor me define, sem dúvida alguma.
Se eu tiver alguma coisa mal, corrijo.
Claro.
Desde pequena fazia casas para tudo, para as bonecas, para as formigas, plasticina, até chegar ao Sims. Andaste a divertir no Sims. Isto foi o que eu descobri na internet. Aos 18 anos rumou à universidade para se formar em arquitetura, seguindo-se o mestrado em casas de aço leve.
Sim.
Eu fui ver a tradução, diz lá como é que é em inglês.
É light steel framing.
Exato, é aço leve, não é?
É.
Já vi, são muito giras. O gosto pessoal e a dedicação que tinha por cada projeto falou mais alto e assim criou a sua marca e fez obras e fez as obras combinarem com finais felizes. Assim nasceu a Home Stories. Fez uma passagem pelo querido Mudei a Casa, onde levou o seu estilo a mais público. É uma aficionada pelo estilo nórdico e adora tudo o que seja natural, cores neutras e suaves, basta espreitarem o Instagram dela. Coisas simples e funcionais, não é? É mãe
Sim.
de duas meninas, o que também dá jeito,
Sim.
não é? para isso. E o seu Instagram, como eu estava a dizer, é mesmo um sítio bonito para irem passear. Tenho a sorte de ter comigo uma pessoa que foi muito pedida, ela estava surpreendida, mas é mesmo verdade. E espero que esta caravana esteja super bem decorada. Tânia Martins, muito obrigada.
Obrigada, eu, Rita. Foi uma honra teres-me convidado.
Foi, eu já te sigo há muitos anos, há muito tempo. E foram muitas seguidoras que me pediram para te trazer aqui, portanto.
Que giro, sinto-me muito honrada mesmo.
Quero saber tudo sobre ti. Primeiro, como é que era essa história? Que eras pequenina e construías casas de tudo.
Sim, eu lembro, desde que me conheço, desde que lembro-me enquanto pessoa, criar foi sempre aquilo que me fez feliz, porque eu fazia casas com tudo. Eu lembro perfeitamente de ter uma mesinha mais pequenina que esta, e eu naquela mesinha quase todos os dias fazia uma casa diferente para as Barbies, e eu usava tudo, usava livros, rolos de papel higiênico, pedaços de madeira, revistas, eu sei lá, eu imaginava tudo e mais alguma coisa com coisas que às vezes nem eram não eram efetivamente brinquedos, eram outras coisas, e eu criava muito aquele imaginário, desde fazia, por exemplo, este caso específico, mas também fazia muito plasticina. Eu lembro-me de fazer mobílias com plasticina, a cama, a almofada, as mesas, as cadeiras. Quando brincava com as minhas amigas, nós temos sempre aquela fase das cabanas, não é? Qualquer
Sim.
criança quer sempre fazer uma cabana. E eu é que idealizava as cabanas todas. Acho que todas as semanas nós fazíamos uma cabana diferente. Quando eu digo cabana, não é propriamente com madeiras e fazer
Exato.
Uma casa. Mas era, imagina, nós tínhamos um quintal de uma das nossas amigas, e era, aqui fica a sala, aqui fica a cozinha, e depois fazíamos tudo com caixotes, com garrafões cheios de areia, imaginávamos tudo e mais alguma coisa, era mesmo, e eu desde pequenina sempre me lembro de mim assim, a criar, a desenhar. Eu desenhava imenso, adorava fazer, levava as tardes inteiras a olhar para coisas e a desenhar. E isto sem nunca ter ninguém que me influenciasse, zero, nunca Exato. Tive ninguém, nem pai, nem mãe, nem avós, nem tios,
mas davam-te espaço para essa criação, deixavam-te.
Sim, nesse aspecto, eu fui criada com os meus avós, e sim, eles davam total liberdade, sim, nunca me condicionaram a nada.
Tipo, não eram como eu, a zangar-me, tu já fiz tudo com as minhas filhas.
Não, não.
Eu vou parar, eu vou tentar. Pode ser que se tornem assim uma arquiteta espetacular como tu. Porque elas fazem muitas asneiras e uma pessoa tem que se controlar.
Claro,
para...
sim, exato, faz parte.
Para deixar, não é? Porque
sim.
às vezes podemos estar a condicionar
completamente.
No fundo, um talento.
Sim, é. A criatividade, eu acho que às vezes é um bocadinho castrada pelos pais nesse aspecto. E não é só não deixar fazer, é também pela quantidade de brinquedos que as crianças hoje têm em dia. Depois também não os deixa
espaço
para esta criatividade, imaginação, porque eles têm tudo. Têm a cama da Barbie, têm o carro da Barbie, têm a casa da Barbie, têm mil e uma Barbies, têm mil e uma roupas. Eu lembro perfeitamente que eu até a roupa das minhas bonecas eu fazia. Eu pedia à minha avó para me ensinar a costurar na máquina.
Mas também ter uma avó, se calhar,
Claro, sim, era muito acredito. Bom, sim, minha avó era avó o tempo inteiro, estava sempre em casa, minha avó nunca trabalhou, não é?
Isso, e tinha, não, e tem esse talento que nós perdemos um bocadinho, não é? Para essas coisas todas feitas à mão, não é?
Sim, eu dou imenso valor a essas coisas, e é isso que eu também tento passar muito às minhas filhas, é valorizar estas pequenas coisas manuais, de reaproveitar certas coisas e transformar noutras. Adoro mesmo esse mundo de pegar no velho e transformar novo e fazer coisas giras e diferentes. Porque eu cresci muito com isso.
Sim.
E não tenho a menor dúvida que o facto de eu não ter mil e um brinquedos na infância e também ter esta minha avó, não é? Fez com que...
Desse espaço.
Sim, me desse espaço.
Para a imaginação.
Sim.
E assim foste crescendo, a criar.
Sim, foi isso. Fui crescendo assim. Tanto que eu lembro perfeitamente, sei lá, no quinto, sexto ano, vá, sétimo ano... De uma professora perguntar a todos nós o que é que gostávamos quando fôssemos grandes, e eu aí já dizia que queria ser arquiteta.
A sério?
Eu já sabia o que é que queria, eu sempre soube o que é que queria. E quando era mais pequena, eu não sabia que era arquiteta, não é? Porque não
sabias o nome ou o que é que
fazia. Exato,
não
sabia,
não é?
Qual era a profissão que fazia casas. Mas
isso essa é uma benção, uma pessoa de repente nascer,
sim.
Porque eu andei ali muito aos papéis sem saber.
Sim, há muita gente. Adolescentes que chegam ao 12º sem saber.
Sempre adorei, sempre admirei pessoas que querem ser
que
arquitetas. É muito fácil, não é? É muito mais fácil quando tu sabes. Do que andares em busca.
Sim,
e
muito mais fácil.
Às vezes tens que fazer muitas escolhas erradas. Não quer dizer que também o ti, se não chegasses lá e não
claro,
te tivesses desiludido, não é? Mas normalmente
exatamente.
Quem sabe, quem sente e quem descobre esse propósito muito cedo, eu acho uma bênção mesmo.
É muito. É saber que... Mas é engraçado que eu, na minha... Quando preenchi as opções para a universidade, são 6 opções, todas eram arquitetura, não é? Várias universidades.
Sim.
Mas a última... Foi educadora de infância.
Já viste?
É verdade.
Duas coisas que...
Que eu hoje em dia amo.
Adoras.
Adoro. E pronto, se não for se do género, não for da arquitetura, eu vou para a educadora de infância.
É muito giro isso.
Sim.
É muito engraçado.
E
pronto, então no 7º ano já sabias que querias ser arquiteta.
Já sabia. Tanto que eu pus no secundário, fui para artes, nem sequer pestanejei, porque eu já sabia o que é que era, não é? Era mesmo aquilo, eu gostava era de criar. Fui para artes. Depois, fui para a universidade, acabei por ir para a Covilhã, para a Universidade de Abril Interior, em que o curso de arquitetura era muito recente, tinha 5 anos talvez, era muito recente, mas foi um curso que, assim, eu não tenho experiência dos outros, das outras universidades,
claro.
Né? Mas foi um curso que nos dava muita liberdade, eles não nos direcionavam para um tipo artístico, nem para nada, nem para nenhum estilo específico, davam-nos muita liberdade. E pronto, e
para no fundo descobrirem o vosso estilo, vossas...
Sim, talvez, sim, era muito, eles eram muito...
Porque ali, quer dizer, tu queres trazer o que é que tu vais dar de novo ali, não é?
Sim, e muitas vezes nós achamos que temos que ir para a universidade, não sei das quantas, XPTO, porque lá é que é bom e lá é que vamos nos tornar bons profissionais, e às vezes não é bem assim, eu acho que muitas vezes também nasce connosco, que... Nós, alunos, é que muitas vezes também fazemos as universidades.
Verdade.
E pronto, e então eu adorei o meu curso.
Sim, foste super feliz na Covilhã?
Sim, porque é uma cidade pequenina.
Sim.
Toda a gente se conhece, é muito segura, tem uma qualidade de vida incrível. Para mim só tinha um senão, que me custou horrores. E eu, quando fui selecionada para ir para a Covilhã, chorei baba e ranha. Porque levava 8 horas, porque eu vivia no Algarve. E levava 8 horas de viagem e estava muito longe do mar.
Sim.
E foi o que me custou mais.
E não é frio?
E também é frio, mas é um frio que se aguenta melhor do que se calhar o nosso frio aqui na costa.
Sim.
Pronto,
e então não tinhas mar, estavas habituado ao Algarve?
Sim, foi isso que me custou um bocadinho. Foi...
Percebo. Quem vive ao pé do mar depois custa
um bocadinho.
Sim. Estar longe.
Pronto, e depois fiz Erasmus. No quarto ano, fiz Erasmus, fui para Espanha, Alcalá de Henares, perto de Madrid, adorei, adoro a cultura espanhola, adoro a forma deles de viverem.
Deixa-me só voltar atrás, como é que foi te separaste da tua família e viveres esses anos todos sozinha?
Olha, foi relativamente tranquilo, porque eu fui criada com os meus avós, eu sempre fui uma criança habituada a esta distância com os meus pais, viver longe dos meus pais.
Sim.
E então foi quase que quase, isto era quase uma proteção que eu criei, em pequena, digamos assim, e então eu lido muito bem com a distância e com as saudades, com...
Claro, aprendeste desde muito cedo.
Sim, foi quase um mecanismo de autodefesa.
Claro.
E então custou-me muito, no sentido de perder aquela rotina com as minhas amigas, de ir à praia, uhum. E estarmos todas juntas, e porque as minhas amigas sempre foram muito, também muito parte da minha família, são como umas irmãs, uhum. para mim. Isso custou-me um bocadinho, não tê-las.
Sim.
Mas depois, por outro lado...
E depois, porque também não podias vir tantas vezes, não é? 8
sim,
horas.
Sim, sim, sim. Mas depois eu gosto muito da aventura, de ir descobrir coisas novas, alargar horizontes. Eu não sou nada de ficar no mesmo sítio, nem nada comunista. Sim. Eu gosto mesmo...
E vivias na universidade, naquelas...
Sim, vivi na residência. Sim.
Com mais alunas.
Pessoas, sim, sim.
Isso é ser divertido.
Sim, partilhava quarto. Sim. Para mim foi sempre super tranquilo partilhar quarto. Dava-me super bem com a minha colega de quarto. Éramos muito amigas. Ela também era do meu curso. Correu sempre...
Ainda falas com ela?
Hoje em dia já não falamos tanto, não. Já não falamos. Pronto, é,
é
assim,
a vida.
A
sim.
É
eu quase com as minhas próprias mais amigas não falo, quanto mais com as da universidade. Sim.
Mas é curioso que eu costumo dizer que os amigos da universidade são para a vida, mas eu sinto isso é com as minhas amigas de infância.
Pois, é
as minhas amigas, são minhas amigas.
Quer dizer, também tenho algumas da faculdade.
Sim, eu também tenho algumas.
Mas, por acaso, nem eram as que eu... É engraçado porque agora nem eram as que eu me dava tanto na faculdade. Dei-me ali porque nem eram, só tive um sim. ano na turma, imagina, e ficaram essas. É muito giro ver isso.
Sim. A mim são as de infância, sem dúvida alguma.
A mim também.
Sou capaz de estar 2-3 meses sem falar com elas e quando preciso de alguma coisa, é elas que eu ligo, é como se falássemos todos os dias.
Sim. Está sempre tudo igual, não é?
Sim.
Há sempre uma casa.
Sim, sim, sim. É isso mesmo.
Pronto, depois foste então para o pé de Madrid?
Sim, depois fui fazer Erasmus. Voltei.
E foi, em termos de aprendizagem, foi bom?
Ah, porque eu sempre quis ir para fora. Eu achava que quando acabasse o curso tinha que ir trabalhar para fora. Porque cá em Portugal eu não ia aprender muito mais. E isto, éramos muito fechados. Eu queria alargar horizontes, queria descobrir coisas novas. E por isso é que eu quis fazer Erasmus. Uhum. E fui fazer Erasmus. E não achei, é curioso, que nós às vezes temos um bocado a mania de pensar, lá fora é que é.
E não achaste.
E não achei nada. Foi bom, aprendi coisas diferentes, coisas giras.
Sim, a língua, outras pessoas,
sim,
e não sei o quê, mas calhar...
Mas o ensino em si, eu acho que nós somos mesmo muito bons. Então, ao nível da arquitetura, eu acho...
Eu gosto muito que venha cá uma pessoa... Sabes, dizer bem das nossas coisas, fico
sim,
mesmo contente.
Sim, sim, sim.
Porque às vezes há esse deslumbrar das viagens, de lá fora, sim, do não sim. sei o quê. E nós temos coisas tão
sim,
boas.
Nós não somos assim tão maus. E a nível da arquitetura nós somos mesmo muito bons. Nós temos uhum. muito bons arquitetos, mesmo reconhecidos lá fora.
Uhum.
E eu também apercebi-me isso pelos meus professores espanhóis, que eles tinham muito fascínio por nós portugueses.
Deviam pensar, o que é que esta está aqui a fazer? O que é que esta saiu do país dela para vir para
não,
aqui?
Não, mas é engraçado que eu sentia que eles gostavam de ver as minhas ideias, gostavam uhum. de ouvir falar, porque eles gostavam muito de identificavam-se sim. muito com o nosso estilo de arquitetura. E pronto, e fiquei com essa ideia, ok, isto é giro cá fora, mas também não é assim tão bom, nem tão diferente, nem... Mas lá está, isto também foi a minha experiência, não é? Se calhar outra universidade, se calhar seria...
Claro, cada um
coisa...
tem a sua história.
Exato. Pronto, então
depois voltaste?
E depois voltei, sim. Continuei na Covilhã e depois fui fazer o mestrado. Depois chega aquela parte em que escolhemos o mestrado e eu disse, ai, mestrado, o que é que eu vou fazer a nível de mestrado?
Voltaste não? e continuaste na Covilhã?
Sim, foi só um semestre.
Ok, depois acabaste o curso, ficaste a acabar o curso.
Depois voltei, okay. para o quinto, acabar o quarto ano uhum. e depois no quinto ano fazes até de mestrado.
Uhum.
E eu tinha que escolher o que é que queria fazer. E outra vez queria fazer uma coisa diferente, queria fazer para fora, queria... E então encontrei esta... uma empresa em Coimbra uhum. que era uma empresa de investigação que tinha começado a fazer uma parceria com a Universidade de Coimbra nisto de casas em light steel framing, casas em aço leve, que é uma alternativa à construção em alvenaria
uhum.
e olha que giro, isto é mesmo interessante porque eu gosto destas coisas mais alternativas, mais ligadas à sustentabilidade,
é
mais
isso
consciente.
Que eu te ia perguntar, são mais sustentáveis?
Sim, são.
Ok. Mas ainda não há grande tradição no
cá em Portugal,
país.
Não, okay. cá em Portugal não.
Não percebo nada de arquitetura, como estás a perceber, mas tentei
sim,
perceber
sim,
mais
não,
ou menos.
Não, ainda não há. Porque acho que ainda temos que mudar aqui, se calhar, um bocadinho uhum. o chip. E também não é isso, ainda há pouca oferta, ainda fala-se pouco. Agora já se começa a falar mais, mas na altura ainda se falava muito pouco. E então eu achei que era mesmo uma coisa muito gira. E fui, mandei um e-mail para esta empresa e para a Universidade de Coimbra, se eles teriam interesse em que eu desenvolvesse parte da tese a investigar também no projeto deles. Uhum. Eles aceitaram, fiquei super feliz. E então lá fui eu para Coimbra. Fiz a tese ajudei a desenvolvê-los a parte de arquitetura. Isto era muito uma construção modular, então tínhamos várias tipologias, várias configurações em que as pessoas podiam comprar um T1 e depois mudar para o T2.
Isso é o máximo, ir acrescentando, não é?
Era evolutivo. Depois, quando acabei a tese, eles convidaram-me para ficar lá a trabalhar com eles, o que foi um máximo, porque...
E ficaste.
E fiquei lá a trabalhar, sim. Porque isto foi na altura, quando acabei o curso foi em 2011, acho eu, sim, 2011, e foi na altura da crise, e a arquitetura era muito difícil arranjar trabalho cá.
Sim, levou um rombo à arquitetura na crise.
Ou éramos muito mal pagos, ou tínhamos de trabalhar sem receber, só para ganhar experiência, estava mesmo muito mal. Então para mim foi ótimo arranjar aquele trabalho, ainda por cima com contrato, pago, maravilha. Ainda assim, eu sempre tive o fascínio de ir lá para fora.
Ainda não o tinhas aprendido a lição.
Não, porque eu sabia que... Eu achava mesmo, eu cá em Portugal não vou ter futuro nenhum. Eu vou acabar o curso e vou trabalhar para fora. Porque lá fora é que eu vou conseguir abrir horizontes e ter outra experiência. E eu queria mesmo ir para fora. E eu nisto já namorava com o João. Nós conhecemos andava eu no segundo ano. E o João não era...
Na mesma turma?
Não, o João era numa área completamente diferente da minha, nada a ver. Mas quando conhecemos, andava no segundo ano e eu sempre...
Deve ser ótimo encontrar um namorado a estar fora, não é?
Sim.
Vocês, no fundo, namoraram. Quer dizer, namoraram imenso só.
Sim. Se bem que eu estava no segundo ano e ele já estava a acabar.
Ah, por isso então nós só não tivemos foi
lá,
muito tempo.
Nós só tivemos lá um ano juntos. Okay. Depois o resto foi sempre viver à distância. Ok. E depois eu também fui, quando fui para Erasmus, igual, assim, vivemos à distância, pronto. E quando eu estava a trabalhar depois fiquei nessa empresa, não é? E continuei sempre com o fascínio de ir para fora. Então a minha ideia era, ok, eu vou ficar aqui a trabalhar, vou fazer o estágio para a ordem, que era um ano, mais ou menos, e depois... Vou para fora.
Pirar.
E depois vou pirar daqui. E a dizer hoje, olha, vai-te mentalizando porque quero ir para fora.
Eu acho tão giro isso, porque quando pode acontecer tu encontrares um namorado, estás apaixonada e desistires um bocadinho do que queres fazer, não é? Naquelas idades muito novas.
Eu dou muito valor
às pessoas que... Mas eu vou à mesma, isso é muito importante.
Sim, eu acho que isso é tão importante.
É muito importante.
Porque diz muito...
Da relação.
Diz muito da relação e também de nós próprios, no sentido que te valorizas a ti e achas que tens imenso valor e não vais deixar de fazer uma coisa, por mais que ames outra pessoa, não vais abdicar. E atenção, que eu acho que mesmo assim ainda abdicamos, tanto dele como eu, abdicamos de algumas coisas para a nossa relação. Mas nada que meditasse o futuro.
Exato.
Que me limitasse enquanto pessoa e enquanto profissional. Quer dizer, isto foi sempre aquilo que eu quis fazer e agora não vou abdicar, não é? E às vezes no amor precisamos fazer estas cedências e a outra pessoa ou vai contigo ou não vai contigo.
Ou também está a descobrir a coisa dele, não é?
Exatamente.
É muito importante essa divisão.
É um bocadinho assim. Se bem que ele tinha muito mais facilidade em arranjar trabalho lá fora até do que eu.
qual é que é a área?
É engenharia aeronáutica.
Ah, pois.
Ou sim, seja, lá fora...
Lado, em qualquer lado, não é?
Sim, e lá fora é um mundo, não é? Cá em Portugal é muito mais limitado. Lá fora tem muito mais oferta para ele, até do que para mim.
E procura, não é?
Sim,
tem muita procura.
Sim, tem.
Uma profissão procurada.
Muito procurada mesmo. Que eu admiro imenso, é tão complexo.
Pronto, então lá foste para onde?
Não fui para lá.
Ah, não foste.
Não fui, porquê?
Isso é muito bom.
Espera, depois, eu estava em Coimbra, não é? Trabalhar em Coimbra, mas estava super infeliz, porque estava longe do João.
Claro.
Pronto, já vivíamos há muitos anos separados, e depois chegas a uma idade que queres juntar os trapinhos, não é? E eu pensava assim, bem, agora vou ficar aqui mais um ano, nem tão depressa, vou para fora, porque pelo menos tenho que acabar o...
Nem uma coisa nem outra, não. Nem vais para fora, nem estás com ele.
Exatamente. Pronto, fui-me mantendo lá em Coimbra e entretanto descobri uma vaga para uma empresa de remodelação de interiores nas Caldas da Rainha, que era onde o João estava a trabalhar. E eu assim, olha, perfeito, vou-me candidatar, porque até é uma coisa que eu gosto imenso, remodelação de interiores, porque eu adoro tudo o que é interiores. e vou-me candidatar, que assim ficava ao pé do João. E pronto, e assim foi. Candidatei-me, fui à entrevista e fiquei. E esta empresa era uma empresa que estava a começar. E era só eu e a pessoa responsável. Uhum. E então eu criei, ajudei a criar esta empresa. Esta,
sim.
Aprendi tudo a nível de remodelação, de obras, experiência em obra, coisas que eu ainda não tinha tido, não é? Porque eu só tinha, eu era muito mais direcionada para a arquitetura. Claro. Mas eu sempre gostei de pensar na arquitetura como um todo. Porque isto é assim, há aqueles arquitetos que já gostam de fazer a planta da casa, a disposição, a orientação, o conceito, tudo. Mas eu gosto de ir mesmo ao detalhe de pensar como é que o candeeiro vai funcionar, como é que o sofá, qual é a melhor disposição para a mobília da sala.
Conjugar tudo, todas as coisas.
Mesmo como é que a casa vai funcionar, como é que a pessoa vai viver aqui, como é que isto vai ser funcional. E então eu sempre gostei muito de pensar mesmo no detalhe, até desenhar o mobiliário, desenhar a cozinha, tudo. Escolher os materiais.
Eu ia pôr na introdução que tu és a pessoa que toda a gente quer ter em casa. Tipo, eu agora agarrava em ti, levava-te para a minha casa e ficava lá tipo 15 dias, só a dizer coisas. Eu a apontar.
Mas sabes que eu tenho eu lembro-me tão bem disto, desde pequeno, já não lembro bem se é mesmo desde pequeno, mas eu tenho aquela coisa, eu entro na casa das pessoas.
Ai, deve ser, imagina.
Não, mas não,
eu ia ficar um bocado constrangida.
Não é de criticar.
Sim.
Mas é quase inconsciente, eu penso logo assim, como é que isto ficava mais funcional?
Sim, o potencial da coisa.
Eu penso logo como é que eu posso ser...
Por acaso já te ia ligar, porque eu tenho uma coisa que não sei se posso fazer ou não, que eu queria, olha, eu vou, desculpem lá, vou aproveitar que ela está aqui. A minha cozinha... liga com a sala, não é? Mas tem uma parede. Eu adorava fazer tipo um open space.
Sim.
Só que não sei se é mestra. Aquelas coisas, já me disseram que é mestra, mas já me disseram que também hoje em dia não interessa nada se é mestra, porque podes deixar as vigas.
Sim, sim. Se podes deixar as vigas, os pilares. Sim. Mas podes abrir. Eu sou super apologista de open space, mesmo. Porque eu acho que a nível de dinâmica familiar faz muita diferença. Há quem gosta, há quem
não. Eu acho que depois tem que estar tudo bonito, não é? Tem que, porque depois uma cozinha péssima a ligar com a sala vai...
Sim, mas acontece, às vezes está tudo desarrumado, não é?
Sim.
Mas eu acho que faz muita diferença a nível de espaço e de vivência familiar e tudo, porque nunca estás sozinha na cozinha.
É verdade.
Não estás a cozinhar e estão os miúdos lá para a sala.
E é bom para eles levarem os pratos e trazerem e porem a mesa.
Sim, sim, sim.
É mais
bom.
Rápido, põe na máquina.
A minha faz isso tudo.
Exato.
E então, onde é que nós íamos?
E então, foi a Caldas da Rainha. Começaste a montar a empresa basicamente com outra senhora.
Sim,
dona de...
exatamente, pronto. E depois, pronto, já estava com o João, estava ótimo, estava tudo muito bem, mas tinha um problema, eu recebia muito mal. Eu ganhava 550 euros a recibos verdes. Era, pronto, assim, não é o sonho, não é? E depois eu comecei a pensar assim, eu para fazer isto, mas vou fazer sozinha. Eu podia estar perfeitamente a fazer isto sozinha, para ganhar 550 euros, não é?
Sim.
Eu posso estar a fazer sozinha. Depois uma pessoa começa a pensar assim, não é? Mas depois, por outro lado, também estava muito preocupada, porque eu sabia que queria ir para fora.
Exato.
Eu sabia que isto era temporário. Mas um dia... em conversa com o meu pai, lembro de estarmos, eu e o João fomos passar, o meu pai estava de férias no Algarve e nós fomos lá passar uns dias. E estávamos à beira da piscina a conversar e o meu pai assim, então filha, como é? O meu pai sempre super preocupado a perguntar como é que está a vida, como é que está o trabalho, como é que... Porque o meu pai trabalhava no estrangeiro, eu estava muitas vezes fora.
E era por isso que tu também já não viveste com ele em miúda?
Sim, também, sim, sim, sim.
Eu sou uma abusada, não é? De querer saber coisas.
Não, sabe, é que os meus pais foram pais muito novos, eu tinha 15 anos.
Eu normalmente pergunto, e já é a segunda vez, o segundo episódio que eu faço este erro, normalmente pergunto, há algum tema que não queiras falar? Que é para não me deixar aqui constrangida, percebes?
Sim, sim, sim.
Eu agora dizia alguma coisa que tu não gostavas que eu tocasse no tema.
Não,
era chato.
Não, mas para mim é super, super tranquilo, não tenho nada
a esconder.
Sim, exatamente.
Mas foram pais muito novos.
Sim, a minha mãe tinha 15 anos, meu pai 17. Muito novinhos mesmo.
Jesus.
E pronto, depois os meus avós é que acabaram por
claro,
me ajudar
assim
a criar.
Assim percebe-se o porquê, não é?
Exatamente, sim.
Eles ainda estavam a estudar.
Quase.
A brincar não com foi mecas.
Assim, não foi, sim, não foi bem assim. Depois a minha mãe acabou por fugir.
Sim.
Porque tinha muito medo do meu avô, não é? Do que é que ele iria dizer, não é? Porque a minha mãe era a menina dos olhos do meu avô.
Tu tinhas toda essa história para me contar e estavas caladinha. Estás a ver?
Não, mas é uma história. É gira e não é gira, pronto.
Sim, porque... E sofreste muito com isso? Com...
Eu sofri muito porque foi uma geração em que as crianças que eram filhas de pais separados eram um bocadinho mal vistas.
Uhum.
É um bocado triste dizer isto, mas é verdade.
E que não viviam com os pais, se calhar ainda pior, não?
Ainda pior, sim. Ou seja, eu era filha de pais separados.
Sim,
e os
avós achar as coisas da escola, ou pôr, não sei,
sim.
Deve ser duro.
Sim, eu senti um bocadinho de discriminação nesse sentido. Mas nem tanto pelos meus colegas, mais pelos pais e por professores.
A sério?
Muito triste mesmo.
Ai, que horror.
Por exemplo, professores terem preferência, sei lá, às vezes coisas... Há a festinha da escola em que fazes o teatro, não é?
Sim.
Escolhes sempre, os professores às vezes escolhiam aquelas crianças que eram perfeitinhas, filhas dos pais perfeitos.
Tinha a família toda.
Sim, exatamente. E assim, às vezes senti um bocadinho parte nessas coisas.
Uhum. Por isso é que hoje em dia nas escolas públicas não sei, já não há o dia da mãe, o dia do pai, o dia da família.
Ah, isso era horrível para mim.
Sim.
Para mim o dia da mãe e o dia do pai era horrível.
Pois.
Porque eu era os meus avós.
Pois. E os teus pais não estavam mesmo cá? Depois...
Não. Não. Estavam longe.
Sim.
E então foi um bocadinho...
Sentes que... Tu agora adoras essa coisa da educação, não é? Das tuas
Sim.
filhas... E sentes que, no fundo, estás a dar muitas coisas que se calhar não recebeste.
Sem dúvida alguma. Eu tenho perfeito... Aliás, eu sempre quis ser mãe. O meu maior sonho de vida era ser mãe. Porque eu queria viver uma experiência, não enquanto filha, porque já não ia conseguir viver.
Já estou aqui arrepiada, estás a ver? Já estou. É que eu fiz uma médicas nisso.
Mas enquanto mãe, eu queria viver toda uma experiência...
Que não tinhas tido.
Que não tinha tido, sim. Queria perceber certas coisas, queria uhum. viver certos momentos... E por isso é que para mim ser mãe é das coisas mais gratificantes da minha vida.
Mais preciosas.
É aquilo que me faz mais feliz. Ainda mais.
E fizeste as pazes com os teus pais? Já,
sim,
já desculpaste?
Sim, sim, sim. Sim.
Já.
Porque é um bocado... Não é que eles tenham culpa. Eles fizeram o melhor que podiam.
Eram
puderam,
muito
não
novos,
é? Sim. O meu pai foi para o estrangeiro, trabalhar para o estrangeiro para me dar uma vida melhor,
sim.
não é? Para termos uma qualidade de vida melhor.
Mas eles... E vocês tinham ligação, tipo, nesse tempo?
Sim, 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 sim. Os meus pais dão-se super bem,
uhum.
separaram-se muito novos.
Claro, também. Acho que eu vi uma série que era surreal, mas daquelas da MTV, em que era mães teenagers.
Sim.
Eu era viciada naquilo, mas agora em crescida, agora
sim, sim,
adulta.
Sim, sim.
E era viciada naquilo, e era mães teenagers. E eles dizem que 99%... das mães e pais teenagers não ficam juntos, né?
É
a relação
verdade.
Não aguenta.
Uhum.
São muito novos, estão-se a descobrir.
Sim,
são
sim.
muito novos, não é? Não sabem lá.
Sim, foi o primeiro namorado da minha mãe.
Claro.
Minha mãe não tinha conhecido mais ninguém.
Exato.
Não é?
Ainda nem se conhecem eles, como é que vão estar a conhecer
mesmo,
outra pessoa,
mesmo,
não é?
Mesmo. E claro, eles fizeram o melhor que conseguiram, não é? Só que efetivamente depois eu acabei por. Fomos ver para a casa, depois que os meus pais pararam, fomos ver para a casa dos meus avós. Eu acabei por começar lá a escola, queria uhum. lá amizades. Os meus avós conseguiam dar uma estabilidade de vida que a minha mãe não conseguia
claro.
Dar ao meu pai, não é? E acabei por porque ficar no melhor sítio onde podia ficar, pronto, naquele momento, foi um bocadinho assim. Mas é curioso porque o meu avô dizia assim, quando a minha mãe engravidou, o meu avô ficou super revoltado, não é?
Uhum.
Super chateado com a vida. E dizia, ela vai ter uma menina para passar o que eu passei com ela.
Uhum.
E eu saí exatamente o oposto da minha mãe, não é? Porque
sim.
o meu avô, depois acabou por ser ele que me criou, e o meu avô nunca precisou de se preocupar comigo, de vai fazer os trabalhos da escola, vai...
Sim,
atenção
super
na escola.
Responsável, tu tens um ar mesmo certinho,
nunca,
certinho.
Nunca foi preciso, nunca chamaram à escola por mim, nada, nada, nada. Eu sempre tive boas notas.
Mas também ser-se educado por avós deve passar aí... Os pais andam muito a correr, não é?
Sim,
anda tudo
sim,
muito...
sim.
Os avós estão num nível de vida e num,
sim.
Não é? Num
estado... Eu tive muito um slow living em pequeno.
Exatamente,
muito.
Que já têm outra cabeça, outra abordagem, outra
sim,
maturidade,
sim.
não é?
E a minha avó era muito nova. Porque
e a tua avó, pois é, exatamente.
Minha avó tinha 40 e poucos anos. Era
no fundo quase era a
era,
idade que
sim.
eu fui mãe, não é? Quase,
sim,
era a última.
Minha avó era quase a minha mãe,
exato.
Sim, sem dúvida alguma. E então...
Pronto, e depois foste fazer sozinha a tua empresa e vê como é que é a caravana. A caravana desvia o rumo e anda sempre para aqui às curvas.
Exatamente. E então estávamos em conversa de piscina com o meu pai, né? O meu pai uhum. aproveitava que estava comigo para falarmos mais sobre a minha vida e o meu trabalho. E o meu pai disse, então filha, como é que está o trabalho? Está a gostar? Não sei o quê. E eu disse assim, um comentário do género. Ah, eu gosto daquilo que faço, adoro mesmo a remoção de interiores, acho que é mesmo aquela área que eu gosto mesmo na arquitetura, mas de facto aquilo que eu estou a fazer, eu podia perfeitamente fazer sozinha, mas foi um comentário do género, nunca a pensar em criar nada, não é? E o meu pai diz assim, então porquê que não fazes? Eu disse, ah pai, acha, já viste, agora como é que em plena crise montar uma empresa, isso é quase dar um tiro na cabeça. E ele disse, então mas o que é que precisas? O que é que, a nível de investimento, o que é preciso? O que é que... Porque o meu pai sempre foi assim, sempre me apoiou em tudo, em todas as minhas decisões. Sim, tudo. Meu pai
já tenho alguns convidados já têm passado cá e acho mesmo que muitos negócios que eu tenho visto são os pais a apostarem nos seus filhos, que emprestam dinheiro, vai, faz
sim,
mesmo.
Sim, sim.
Sabes, isso o acreditar.
Sim, e o meu pai sempre foi assim, com tudo para mim. Quando eu quis dizer a Asma, filha, se achas que é o melhor, vai... tudo, sempre, sempre foi.
E com a tua mãe e o teu pai continuas a ter relação agora?
Sim. Minha mãe está no Algarve, pronto, está mais longe agora.
Sim.
O meu pai agora está cá, pronto, já não está no estrangeiro, vive perto de mim e sim, temos todos uma relação perfeitamente normal. Zero ressentimentos. Pronto. Às vezes eu tenho pena de. Pronto, a minha mãe está tão longe. Não poder viver
com as netas. E com as netas, ela, como é que é com as netas?
Ah, eu acho que qualquer avô com os netos é doidice, né? É uma coisa.
E ela volta a ser avó nova, não é?
Sim, sim.
como a tua avó.
Sim, então, super nova.
Pronto, então, e o teu pai
disse? Estávamos pensando, o que é que precisas para... E eu assim, pai, sei lá, preciso se calhar ter um espaço para receber clientes, para... Pronto, equacionar tudo o que é que precisava. E ali, de repente, naquela conversa de piscina...
É só tomar consciência. Às vezes é só exteriorizar e pôr...
Completamente, sim. E depois o João, que agora é meu marido, também é super... Vai para a frente, apoia-me imenso em tudo. E pronto, naquelas férias ficou assim apalavrado, ok, vamos em frente com isto, vamos, o pai apoia, vamos em frente com isto. E depois foi, eu estava a continuar a trabalhar, mas estava a pensar como é que ia desenvolver isto. Então fui pensando no nome, na marca, no logotipo, no site, ou seja, todo o conceito, tudo, eu criei tudo sozinha, basicamente. Depois, entretanto, despedi-me. Mas antes de despedir-me, eu lembro perfeitamente de dizer assim ao João, eu estou a fazer isto, mas eu não estou 100% feliz, porque eu tinha sempre aquela coisa do que, aquilo que eu tinha idealizado para a minha vida era ir trabalhar para o estrangeiro.
Eu acho que está tudo lá em casa, tipo, quando é que ela nos conta o que é que aconteceu ou se aconteceu. Isto é tipo um teaser, não saiam do vosso lugar que ela vai contar.
Eu sei que vocês querem saber tudo o que aconteceu à Tânia, não é? Mas vão ter que esperar um bocadinho, porque eu tenho aqui uns recados para vos dar enquanto tiro o meu cafezinho Delta Q. Já sabem que é hora de eu vos dar os recados. Esta caravana é sempre ao sabor da Delta Q e dos seus cafezinhos e chás maravilhosos, e lá vem este barulhinho, que é aquele barulhinho maravilhoso. Mas pronto, recados, já sabem, seguir no YouTube, ativar as notificações para receberem os episódios novos, comentarem, partilharem o episódio, é muito importante, porque assim a caravana vai por aí a chegar a muita gente. Portanto, não se esqueçam de partilhar o episódio, baixar as aplicações de podcast se querem só ouvir. É mais fácil, dá para terem as mãos livres, não terem os olhos ocupados, e ficam só a ouvir e pronto, e a caravana chega-vos em forma de áudio, que eu acho que é mais simples para quem tem muitas coisas por fazer ou para quem vai no carro, que devem ser poucas pessoas nesta altura, não é? Mas pronto, patronos, muito obrigada por tudo. É muito importante o vosso apoio. Quem quiser ser patrono, basta ir à minha página de Instagram, link da bio, é só carregar onde diz Patreon, ou patronos, não sei muito bem, e está aí, percebem logo a forma como podem ser patronos da caravana, que é uma forma de apoiarem as minhas viagens por aí, para que continue aqui por muito mais tempo. E pronto, vamos já ouvir a história. Se a Tânia foi para fora ou não foi para fora, enquanto eu bebo aqui o meu cafezinho sem máscara. Até já.
E tinha sempre aquela coisa, não foi nada disto que eu idealizei, eu nunca sequer, a minha vida passou-me pela cabeça ter um meu ateliê, nunca. E porque eu idealizava trabalhar numa empresa grande, um ateliê grande, com muitas pessoas, uhum. em que eu viajasse imenso, em que eu conhecesse muito, em que eu conseguisse explorar muito a minha área. Foi sempre isto que eu ambicionei para mim. E depois fiquei naquele coisa, quer dizer, eu agora, ao estar a criar a minha empresa, vou já ficar aqui parada no tempo. Vou estagnar aqui, vou ficar aqui e não vou sair daqui. Apesar de eu fazer aquilo que gosto, uhum. mas vou estagnar aqui.
Sim, estou-me a aprender.
Como é que eu aqui vou... aprender. Exatamente, como é que eu aqui vou mais além? E depois o João disse-me assim, então, mas olha, se estás assim tão insegura, porquê que não fazes o seguinte? Faz o portfólio, que ainda não tinha feito o portfólio. Uhum. Faz o portfólio e envia para todos os ateliês e mais alguns que tu gostasses de trabalhar lá fora. E depois vê o que
depois
acontece.
Depois vale-se decidir, sim. Se,
porque diziam que era, também diziam que era muito difícil arranjar trabalho lá fora. Uhum. E vê então o que é que... Se alguém te chama, se vale a pena ir
para
entrevista.
Sim, atira ao universo e vê o que é que vais receber.
Assim nunca vais ficar com aquele peso na consciência que nunca tentaste.
Exato.
E que nem sabes se eras capaz ou não. Então foi o que eu fiz. Pedi o portfólio. Super rápido. Isto era fazer portfólio, criar empresa e ainda trabalhar. E então fiz o portfólio. Enviei para tudo quanto era sítio. Houve alguns que responderam, no sentido, ah, obrigada pelo envio do portfólio. Oh,
obrigadinha, gaveta.
Todos nunca responderam e aquilo ficou ali arrumado. Uhum. Entretanto, eu pus um bocadinho essa ideia de parte. Ok, já que é para andar, meu pai também estava super entusiasmado e tinha-me colocado tanta esperança em mim, tinha-me dado tanto entusiasmo para andar com aquilo, que eu...
Entusiasmaste também.
Entusiasmei-me também.
E arrumaste, se calhar, aquilo...
Sim, arrumei aquilo. Então, criei Home Stories. Despedi-me e criei Home Stories. Lancei o site, aluguei um espaço onde eu vivo, que é Castanheiro, de Ribatejo, perto de Vila Franca. Lembro-me da gente dizer assim, agora é época de crise, é que vais abrir, isto não vai dar. Ou... Tanto depressa ouvia isto, como depressa ouvia, fazes bem, uhum. tenho que fazer estas coisas, temos que ser empreendedores, temos que fazer coisas diferentes. E então, abri este espaço, este ateliê, decorei, fomos nós que fizemos tudo, que arranjamos tudo. Fiz inauguração também, super gira, convidei colegas meus, família e tudo. E então começou aqui depois a Home Stories. Uhum. Eu lembro-me que comecei a abrir Home Stories em janeiro, fevereiro. E em fevereiro recebo um e-mail de um dos ateliês que eu mais desejava ir estagiar a trabalhar.
Chegámos à parte, que é agora que ela vai para fora.
E que me deixa completamente abananada. Só que eu estava...
Era onde?
Era na Holanda, em Delft.
Que ainda mais, que deve ser, a arquitetura deve ser espetacular, porque eles são todos de sustentabilidade.
Sim.
E da última grito.
Era um sonho.
Era, ela está a dizer era. Vamos ver.
E então, depois vai chegar ao fim da história e as pessoas vão dizer...
Era só isto?
Sim, é um bocado. E então acabei por... Vi aquilo, fiquei, estás a ver quando estás a estudar e tens aqueles ateliês que tu fascinas, uhum. e que te inspiras, e que era aquele ateliê. E que, pronto, estavam-me a perguntar se eu estava interessada em fazer uma entrevista, gostaram muito do meu portfólio e queriam que eu fosse. E eu respirei fundo, tinha acabado de abrir Home Stories, não é?
Uhum.
E eu respondi a agradecer imenso, porque era um sonho para mim ir trabalhar com eles, mas que eu tinha acabado de abrir o meu próprio ateliê e que de momento não podia ir, mas que nunca ia descartar essa hipótese, mais tarde nunca se sabe. E também lembro mais uma vez o João dizer-me assim, não descartes essa hipótese, porque a gente nunca sabe como é que vai ser o dia de amanhã, a gente não sabe se Home Stories daqui a um ano vai estar bem, se vai vingar, se não vai vingar, se calhar vais precisar de ir para fora, se calhar vais conseguir... Portanto, és muito nova ainda, e agora abriste Home Stories, agora vais-te focar no Home Stories e depois mais tarde, quem sabe, ainda estás muito a tempo de ir para uhum. fora. E eu, sim, realmente tens razão, vou-me focar. Pronto, e então comecei a trabalhar com Home Stories, eu fazia tudo, desde orçamentos, visitas, marketing, divulgar, contabilidade, projetos, tudo. Eu fazia tudo sozinha. Sim. Tudo que uma empresa tem, eu fazia tudo sozinha. E assim foi durante um ano, mais ou menos, já nem me recordo bem. O tempo passa tão rápido, já nem me recordo bem. E passado um ano de ter a Home Stories, estava a correr lindamente, estava a correr muito bem, porque eu demorei para aí 2 meses sem trabalho nenhum, e passado 2 meses eu comecei a ter trabalho. E depois eu passo a palavra, e uhum. enfim... E passado um ano de ter Home Stories, comecei a ficar naquela fase de cansada, no sentido de, porque isto, o trabalho criativo sozinho às vezes é um bocadinho ingrato, porque não tens ninguém com quem debater ideias, não tens ninguém que puxe por ti, tens que ser muito disciplinada, tens que ter uma gestão muito...
Sim, não te chegam coisas, não é?
Parece que por mais que...
Às vezes é bom nem que seja falar com outra pessoa de outra coisa, para exteriorizar, não é? Brainstorming.
Exatamente. Sim, sim. Eu sentia-me muito sozinha, sentia-me, apesar de adorar aquilo que fazia, e de, para mim era incrível mudar a vida das pessoas, eu sentia-me, precisava, aquela necessidade que eu tinha, aquela ambição que eu tinha de absorver coisas novas e em busca de outras coisas, começou a bater, aquela necessidade de ir para fora. E nisto, passado um ano, em fevereiro, também outra vez, recebo outra vez um e-mail daquele ateliê.
Ah, isso é incrível.
Foi. Recebi outra vez o e-mail daquele ateliê.
O que é que será que eles viram em ti para te ligar duas vezes? Porque isso não é comum.
E há imensas pessoas no mundo, imensas, né? Pessoas, que devem receber milhares de currículos.
Nunca ouvi dizer, sei lá, não é muito comum chamarem-te uma vez e depois não te arrumarem, chamarem-te segunda.
Sim, sim, é isso. E quando eu recebi o e-mail, quiume tudo mesmo.
Porque tu disseste, é isto, já não. Não. Ai, meu Deus.
E não, porque depois temos aqui outras questões, okay. Né? Que é, eu estava numa relação, não é?
Sim.
Com o João. Sim. E aquela questão de ir para fora, que sempre teve em cima da mesa, estava muito bem, só que nós tínhamos acabado de nos juntar. O João tinha acabado de vir para o pé de mim, onde vivemos agora, na Castanheira. Não é na nossa casa, onde estamos agora.
Se calhar já tinha passado o tempo, não? De ir para fora.
Pois, não sei.
Pronto, não foste.
E eu recebi.
Ai, meu Deus, estou quase aqui a morrer já. Não, preciso de saber.
Eu recebi o e-mail a dizer que estavam continuando, gente que estavam interessados em mim, na mesma, e que queriam fazer uma entrevista. E eu lembro-me dizer assim ao João e ao meu pai, igual, eu não vou aceitar, tenho um ano de almoço, sabes o que é que eu vou fazer? E o meu pai, mais uma vez, meu pai disse assim: filha, faz a entrevista. Se tiveres que ir, vai. Pões em stand-by a Home Stories, nem que seja 6 meses, um ano, fica cá a Home Stories. Se quiseres
estavas
voltar.
Estavas a complicar.
É isso. Se quiseres voltar, ela está aqui. Ela, pai, ajuda, tu vais. Não é por isso que tu vais deixar de concretizar o teu sonho ou de. Diz mais além. E eu senti aquele apoio, né, que às vezes é muito importante para nós desbloquearmos. E fiz a entrevista. Correu super mal, porque eu já não falava inglês há imenso tempo. Fiz a entrevista por Skype e acabou a entrevista e eu assim,
ainda bem, já não vou ser
isto correu tão mal que eu já estou descansada, já descartei, acabou.
Exato.
E estou super tranquila agora. No dia seguinte eles mandam um e-mail até que eu fui aceita. E eu não estou a acreditar, e agora o que é que eu faço à minha vida? E aqui é que eu tremi por todos os lados. Exato. Porque estava mesmo aqui
num limbo.
Estava mesmo num limbo. Tinha um ano da minha empresa, estava a correr super bem. Estava super feliz na minha relação com o João. Tínhamos acabado de juntar os trapinhos. Estava...
Pronto, chega, conta-me.
E depois lembro-me de falar uma última vez com o meu pai. O meu pai que me punha sempre no... porque o João às vezes também dizia, apoiava-me imenso.
Tem a parte emocional de querer que tu ficasses, não é?
Exatamente. Então, assim, ele apoiou-me sempre em tudo. Vai, faz. Depois a gente logo vê como é que faz. Só que depois há sempre aquela parte, não é? E eu sentia um bocado estar a traí-lo, no sentido de, ok, eu agora vou aceitar isto, vou-me embora. Ele acabou de vir para aqui, eu vou-me embora, não é?
Sim. E o teu pai chamou-te e o que é que disse?
E o meu pai chamou-me e disse-me isso mesmo. Disse-me mesmo, filha, isto às vezes... Porque o meu pai trabalhou muitos anos fora, não é?
Claro.
Ele disse, isto às vezes trabalhamos fora, não é, pode ser muito bom a nível profissional, só que depois a nível familiar é muito mau. E tu estás a construir a tua família agora. Tu tens... tens uma ótima relação com o João. Ele é uma excelente pessoa. Estás feliz na tua relação. Se tu me dissesses... Porque o meu pai perguntou-me assim, estás feliz na tua relação, filha? Porque se tu me dissesse, não estavas feliz na tua relação, acho que a conversa era outra. Mas tu estás bem, estás feliz nesse aspecto. Eu não sei, mas vai caber a ti decidir, não é? E tu ainda és nova, tens muito tempo ainda, se calhar, para
também,
fora.
Ele, não é? Ele viveu tanto tempo fora.
Exato,
se calhar,
ele sabe que não é fácil. Não é fácil. E ele sabia que eu estava bem, não é? Se eu não estivesse bem, era uma coisa, não havia nada que me prendesse. Mas ele sabia que eu estava bem.
E pronto, não foste.
E eu não fui. Sim, não fui.
Como é que disseste ao outro sítio?
Eles ficaram super chateados.
Foram?
Foi.
Desta vez já.
Ficaram muito chateados. Reparei mesmo no e-mail que eles ficaram chateados. Porque outra vez disse assim: péssimo, porque quando fazes uma entrevista é porque vais aceitar, não é? Não vais depois dizer claro. Que não. E eles achavam mesmo que eu ia dizer que sim, não é?
Sim.
Porque aceitei fazer entrevista e depois eu disse que lamentava imenso, mas não podia
não
aceitar. E pronto, eles mandaram e-mail a dizer. Ah, e depois eu disse: espero que uma próxima.
Se eles
e eles disseram: já não vai haver a próxima.
Exato.
Ficaram mesmo muito chateados. E pronto.
Mas pronto, e o que é que achas agora que olhas para trás?
Eu acho que foi a melhor decisão da minha
foi?
Vida. Foi. Eu acho que lá fora eu nunca iria conseguir ser tão feliz como sou aqui.
Oh.
É verdade. Sou mesmo muito, 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 muito feliz.
Já viste, se ainda só disseste bem do nosso país.
É verdade.
Tu sim, gostas, tu dás muito
sim,
valor.
Muito mesmo.
Ao
eu
que
acho
nós
que
temos.
O nosso país tem imensos erros a nível político, principalmente, e isso tudo, e tem, pronto. É muito difícil enquanto a empresa crescer em Portugal. É
sim, tem muitos impostos.
Muita burocracia, muita coisa. Mas é muito. Eu acho que é um país onde há muito amor, há muito calor, há muito. O nosso
sim, é um
clima.
País muito especial.
Sim. Sim, é muito mesmo.
Aliás, temos cá tantos estrangeiros, não é?
Por alguma
não
razão
saem.
É. Por alguma, razão. É. Sim.
E pronto, e assim começaste a criar a tua família.
Pronto.
Espera, e o Home Story, como é que depois tu foste para o Querido Mulher Casa? Aí foi um grande boom, não foi, na tua vida?
Foi porque assim, eu até então eu era mais focada em remodelação de interior,
uhum.
obra, aquilo que eu gosto mesmo,
sim.
partir, reinventar as plantas,
uhum.
escolher os acabamentos, adoro ver o velho e pôr aquilo tudo construído. E depois, eu lembro-me de estar à procura no Google de papéis de parede para uma cliente, qualquer coisa assim, e apareceu-me
a loja do Querido Mudei a Casa.
E vi que eles tinham aberto candidaturas para o Querido Mudei a Casa, para o programa. E eu assim, olha que giro, por que não? Vou-me candidatar. Então mandei o currículo e depois eles responderam-me. Aquilo tinha, era várias fases, dizer que tinha sido, a primeira fase é que tinha sido aceito, a segunda fase é que íamos fazer um projeto.
Uhum.
Depois fiz o projeto, passei à fase seguinte. A fase seguinte era uma entrevista lá, como se estivéssemos a falar para a câmara, para a televisão.
Uhum.
Passei também essa fase. E depois fui aceito, pronto. Eles gostaram imenso do meu projeto e acho que era uma linha um bocadinho diferente daquilo que os criadores do Querido apresentavam, não é?
Uhum.
Que eu tinha aquele estilo mais nórdico, mais simples, mais
sim.
neutro, mais natural. E pronto, e foi assim que eu entrei no Querido. Eu até pensava na altura que era só para fazer um programa, mas não, era mesmo para ser uma decoradora residente.
Uhum.
E foi depois aqui que eu entrei no mundo da decoração, porque eu até então... Eu gostava de decoração, mas ter aquele conhecimento do cortinado, que é assim, ou a almofada que fica assado, ou o papel de parede.
Foi ali que foste experimentar isso
sim,
tudo.
Sim, foi que eu aprendi mais a nível de decoração.
E acabaste por juntar tudo o que
foi.
Tu és hoje, não é?
Sim, sim. Depois aí, naturalmente, começaram a surgir mais projetos de decoração.
Uhum.
E pronto, eu fui aprendendo cada vez mais.
E mais pedidos, não? Porque
sim, sim, sim. Porque sim, sim mais
dá assim um
dá,
push.
Dá. Mas depois, a certa altura, é muito... Agora não, agora temos imensos pedidos através do Instagram.
Uhum.
Mas houve uma certa altura que era muito passa-palavra. Muito mesmo. Tive uma altura
sim.
que eu até... Eu já nem precisava quase fazer publicidade, nem Google AdWords, nem anúncios de Facebook, nem nada, porque eu já tinha muito a carteira de clientes,
exato.
Aquele núcleo em que um puxa o outro, e o familiar, uhum. E depois é a mãe, depois é a tia, depois é o primo, e foi muito assim. E pronto, e fui crescendo nesse sentido. Depois... houve uma altura que eu comecei a contratar pessoas, que tinha que contratar pessoas porque era impensável, já não conseguia dar conta de tudo, e eu tinha um problema horrível, porque eu achava que eu nunca iria conseguir delegar trabalho. E houve uma vez um amigo meu que me disse assim, que ele é todo empreendedor,
uhum.
E ele assim: Tânia, tu, para a tua empresa crescer, porque eu achava mesmo, mas como é que a minha empresa vai crescer? Eu não consigo. Como é que, quem é que depois vai falar com os clientes? Quem é que depois vai fazer as visitas? Quem é que depois... Eu achava que eu é que conseguia fazer tudo, só eu é que sabia fazer tudo. E ele disse-me uma coisa que eu nunca mais me esqueci: se tu não olhas para se tens que olhar para a tua empresa como se ela funcionasse sem ti. E eu assim: não, isso é impossível.
Exatamente.
Isso é impossível. Não dá. E ele, sim, enquanto tu não olhas para a tua empresa assim, ela nunca vai crescer. E isto é tão verdade. foi a partir do momento que eu comecei a delegar e a relativizar uma série de coisas que a empresa efetivamente cresceu.
Deu o pulo.
Sim, sim. Mas também, atenção, eu tive imensa sorte nas pessoas que me chegaram, uhum, que trabalham comigo. Tive algumas, não é? Umas deu certo, outras não deu certo. Mas agora a equipa que eu tenho é... Sou eternamente grata a elas. Uhum. Eu acho que nunca vou conseguir agradecer aquilo que elas fazem por mim pela Home Stories. Porque elas são aquilo que eu sempre... Elas tratam a Home Stories como se fosse delas. Isto comove-me. Porque, uhum, eu achava que nunca na vida iria encontrar alguém que olhasse para a minha empresa como eu olho para ela.
Mas isso eu também... É a liderança, e isso é muito importante numa empresa, ter um bom líder.
Sim, sim, é? Também acredito que sim. Mas é muito, elas tratam os clientes, às vezes até melhor que eu. Eu fico, às vezes fico mesmo, elas quando vão fazer montagens sozinhas, uhum, né? Eu agora, quando fui mãe, muito seguida, né? Tive, sim, um bocadinho ausente em tudo.
Sim, as tuas filhas têm quanta diferença?
20 meses.
É muito depois.
É um ano e meio, praticamente. Sim. E eu comecei-me a focar mais na parte do projeto e elas fazem tudo o resto,
sim,
montagens, e quando elas iam fazer uma montagem e depois mandavam fotos no final, e eu ficava mesmo, eu deixo mesmo de coração cheio, porque elas fazem exatamente aquilo
que tu farias,
que eu faria, tal e qual. E depois os clientes a dizerem que elas são incríveis, que são super
deve ser muito bom, porque tu no fundo podes mudar a vida de uma pessoa, não é? Através da casa dela e da...
Ai, sim, sem dúvida alguma. Nós mudamos muito a vida das pessoas. E há clientes que fazem mesmo questão de demonstrar isso. Uhum. Isso para mim é o mais gratificante do meu trabalho, aquilo que é quase o nosso oxigênio. Porque assim, há clientes bons e depois há aqueles clientes que também nos magoam um bocadinho. Uhum. Só que depois os bons compensam tanto os maus. Não é
Sim.
maus, não digo que é maus,
são mais
mas
difíceis.
Sim, ou não reconhecem tanto, ou... Pronto, é assim, lidar com pessoas é sempre
Claro,
desafiante, não é?
atendimento ao público, ou
É sempre,
serviço ao público,
exato,
não é?
é sempre desafiante. E pronto, e para mim é o meu oxigênio, é reconhecimento dos clientes, né?
E onde é que a Home Story está agora? Está muito bem? Agora está muito bem.
Tá,
Já viste
tá.
aquele sonho pequenino,
É
aquele
verdade.
que tu não, aquele sonho que tu não querias agarrar, querias ir embora,
Podes crer, é mesmo.
e
Por
agora
isso é que.
construíste um nome que eu acho que toda a gente conhece. É incrível como é que, não é, não há muitos, não é, que se tornam tão
Sim.
conhecidos.
Sim, eu nunca em momento algum eu achei que conseguiria chegar aqui, sei lá. Eu sabia que queria fazer coisas, né? Sabia que queria criar, sabia que. Mas eu achava que ia sempre fazer isso para os outros lá fora, nunca cá.
Exato.
E não, e consigo fazer cá perfeitamente. E pronto,
Olha, como é que foi conciliar agora isso com duas filhocas seguidinhas? São
Olha.
tão queridas, eu adoro o teu Instagram.
Olha, foi um bocadinho. Quando eu depois fui mãe, não é? Eu
Sim.
aprendi a relativizar imensa coisa do trabalho, porque eu preocupava-me. Havia coisas
Noite e
que.
dia, não é? Quando uma
Sim,
pessoa tem uma
sim.
empresa dela, deve ser.
E depois nós tínhamos também a parte da obra, fazíamos obra, que deixámos de fazer, diretamente, pronto.
Pois, quando te subcontratam, não é?
Exato, porque é algo que nos ocupa muito a cabeça, é uma
Sim.
carga emocional muito grande, porque muitas vezes nós damos a palavra e depois a pessoa falha connosco e nós temos que falhar com o cliente. Isso para mim é devastador. Eu detesto falhar com as pessoas. E a gente sabe como é que são os empreiteiros, como é que é o mundo das obras,
Sim.
é horrível.
Eu só ouço é más
É, só ouves.
experiências, quer dizer,
Pois.
são muitas más experiências,
Sim, e eu
algumas
queria
boas,
muito
mas
descomplicar isso, né? E
sim.
muitas vezes eu dava a cara para uma pessoa que não era o justo, não era sensata comigo, não era verdadeira comigo. Isso custava muito e tirava muitas horas de sono. E então acabamos com isso e estamos a focar na parte boa, que é a parte de fazer o projeto, que é a parte gira de tudo,
Claro.
né? E depois fazemos acompanhamento da obra, claro, mas já não temos aquela responsabilidade. Se o empreiteiro falhar connosco, nós vamos falhar com o cliente. Não, agora
Não,
é o
o
empreiteiro
cliente é
quase
que
que falha, né? Sim, é que
exato.
falhar, não é? E isso, tirar essa carga de cima da Home Stories também fez com que eu ficasse mais descansada,
Exato.
porque nós
No fundo,
respondemos.
a maioria dos problemas vinha daí.
Sim, sem dúvida alguma, sim. E pronto, eu comecei-me a focar só na parte do projeto, em que reúno com elas: olhem, está aqui este projeto, as ideias são estas, vamos fazer assim, vamos fazer assim, discutimos ideias, quase todas discutimos ideias, é curioso. Fazemos coisas diferentes, mas quase todas, às vezes, como temos um projeto e estamos ali meio naquela, como é que vamos organizar isto, como é que vamos fazer assim? Às vezes pedimos opiniões a todas, uhum. para cada uma dar claro. o seu parecer. É muito um trabalho de equipa, só que eu depois não perco tempo com aquelas questões de estar a fazer orçamento, estar a responder a clientes, estar a fazer visitas, estar...
Essa parte já está assegurada.
Sim, já está assegurada.
E então deu-te mais tempo para a maternidade.
Sim, sem dúvida alguma. E o facto de eu ter o ateliê mesmo ao lado de casa, que é no mesmo espaço, claro. Para mim é ótimo. É uma mais-valia, porque eu quase consigo estar a amamentar e a seguir e fazer uma reunião via Skype.
Exato. Ou ao mesmo tempo, quem sabe, ninguém
exato,
vê.
Exato, sim, sim, depende do cliente.
Exato.
É um bocadinho assim, deu-me muita flexibilidade para me dedicar mais à
maternidade. Como é que vês? Eu vejo cada vez mais mulheres a trabalharem em casa nos seus negócios e conseguirem fazer tudo isto misturado. Acho que não, juro-te que estou mesmo... Acho que as mulheres são as maiores, desculpem dizer isto.
Sim,
homens,
mas é verdade.
Têm imenso valor. Ela ri. Mas não, mas vejo mesmo, acho que são super heroínas.
Sim.
E há homens, que até já, sim, eu sigo um homem que é ele que gera também, a casa
sim.
e vários.
Sim, atenção que eu consigo fazer isto tudo porque eu tenho
claro,
um João
ao meu lado. Claro, é uma parceria.
Ele é a pessoa que... É completamente, nós somos mesmo parceiros. Lá não há o.
Fazes tu, faço eu. Isto é teu, isto é meu. Não, é de todos, dos dois.
Sim, ou por exemplo, eu costumo dizer, eu costumo brincar com isto, que eu nem sequer sei como é que o João tem o roupeiro dele arrumado. Sim. Porque ele arruma a roupa dele e eu arrumo a minha.
Exato.
Ou eu...
Não é como antigamente, não é? Que a mulher arrumava-se
nunca
tudo.
Nunca foi. Nós tivemos que limpar a casa, limpamos os dois. Há tarefas que é só ele que faz, como há tarefas que sou eu que faz.
Gostas mais, não é? Ou que tens,
por exemplo,
mais talento.
Sou eu que trato da roupa, ele trata da louça, porque eu detesto tratar da louça e eu prefiro a roupa e vice-versa. Há coisas que, pronto, sou ele que faz e eu é que faço, mas há outras que não há cá criados para ninguém.
Essa dupla é muito importante para a mulher também poder ser
sim.
boa na...
Dá
espaço à mulher para também poder mostrar o que vale. E só assim é que daria, termos de uma pessoa ao nosso lado.
Sem dúvida.
Ou uma rede ao nosso lado que nos ajude.
Sim, eu se não tivesse uma pessoa como o João, eu acho que não sei se conseguia também ter chegado onde cheguei, porque ele é o meu parceiro, sem dúvida alguma.
Olha, falando um bocadinho da educação das miúdas, para acabarmos, o que é que tu procuras no Instagram? É parentalidade positiva?
Sim.
Eu
quando fui mãe, havia uma coisa que me preocupava imenso, que me tirava o sono quase, que é, eu morria de medo da adolescência.
Eu sinto também que era essa. Que depois tu estás lá e olha, já estás.
E assim, que horror isto. Porque nós vimos sentar à nossa volta.
É verdade,
adolescência, um drama. É um drama a adolescência. Eles não querem...
Mas sabes o que é que eu acho? Acho que tu pensas muito no futuro. E o teu marido e o teu pai obrigam-te a pensar no presente.
Talvez.
Eu acho que não vale a pena sequer pensar na adolescência das tuas filhas.
Não, mas agora já não me preocupa minimamente.
Pronto, então, porque já foste aprender a lidar com isso.
Sim, porque eu acho que a educação positiva, ou pela parentalidade consciente, ou seja, o que quiser chamar, dá-nos muitas ferramentas para nós conseguirmos criar crianças que vão ser crianças muito mais seguras, muito mais reguladas.
E mesmo assim, e vou-te dizer, o que eu acho, mesmo assim é uma roleta russa.
Ah, sim, sem dúvida
alguma.
Quer
dizer, ninguém
sim,
sabe.
Pois depende de muitos fatores, não é?
Claro.
Depende de muitos fatores.
Exatamente.
Mas enquanto pai, mãe...
Eu acho que é sentir-te bem contigo, não é? Faz-te pensar, estou a fazer o melhor trabalho que eu consigo.
Sim. Mas eu noto que, desde que me entrei neste mundo da educação, que há tanta coisa que nós fazíamos errada, porque foi aquilo que fomos educados.
É cultural, não é?
É mesmo cultural. Não faças isso, vais já arrumar o teu quarto.
Ai, filha, mas eu ainda sou um bocado assim, mas pronto.
Mas eu às vezes também sou, atenção. Eu às vezes também sou, às vezes.
Mas custa-me, também gostava de ser sempre consciente.
Sim, mas eu penso sempre assim, ok, ela tem 2 anos, ela está a fazer isto, ela não sabe, ela não. Tem que ser eu que tenho que parar, tenho que respirar, tenho que pensar como é que eu vou abordar isto. Isto às vezes parece que leva muito tempo, não é? Porque tens que reagir no momento, mas isto depois está tão interiorizado,
às vezes,
é muito fácil.
Às vezes até não reagir no momento, não é? Saíres um bocadinho e voltares um bocadinho mais
centrada. E depois é ensinar às pessoas que estão à tua volta. Por exemplo, eu ensinar ao João, basicamente, acho imensa graça, porque ele às vezes há alguma situação que ele não consegue com que a Madalena colabora, ele assim, vá, diz-me lá, então como é que tu resolves isto? Como é que fazes, como é que consegues? E depois eu tenho que lhe explicar, não é? Porque assim, ele calhar não lê tanto como eu leio, nem claro. Se interessa tanto como eu me interesso.
Não, e é um trabalho que eu acho que tens que ser sempre muito frequente e estar sempre em cima do assunto.
Porque há sempre coisas a aprender, não é?
Sim. Mas eu... Não, e mesmo para te disciplinares nisso, não é?
Também, tipo, sim.
E não e voltares a sair dali.
E saberes o que é que deves fazer em determinadas situações. Claro. Porque assim, lidar com crianças é um mundo. Há mil e uma situações que tu às vezes ficas...
Não, e
que
depois
é que
às vezes são... Ou tu tens duas, ou três, quatro, cinco...
Sim,
aí é que começa
e são todos diferentes,
todos
não é?
Diferentes.
Todos diferentes. E então este mundo, para mim, é um fascínio, porque cada criança é uma criança e mediante a nossa postura enquanto adulto para com a criança faz toda a diferença nela. É incrível, mesmo incrível. Eu noto tanto isso na minha filha. Eu quando estou num dia mau, percebo logo que ela já não está a colaborar. Mas quando eu estou com toda a paciência do mundo, com toda
focada, né, quando é preciso,
ela faz tudo.
A abordagem é
sim,
tudo.
Faz muita diferença.
E nós somos um espelho, estou sempre a dizer isto neste podcast, mas é verdade, eu acho que a educação é quase sempre um espelho, não adianta estarmos a dizer
Aliás,
estamos a gritar.
Eu sinto mesmo que tornei-me uma melhor pessoa para conseguir dar o melhor exemplo à minha filha, nas questões do ambiente, por exemplo, aquela preocupação com o ambiente. Eu acho que nós temos sempre alguma preocupação, mas aquela coisa mesmo, preocupação em, sei lá, a reciclagem, usar menos recursos possíveis, não consumir. Eu tenho imenso cuidado com os brinquedos delas, por exemplo, porque eu acho que isso tudo, porque nós hoje em dia vivemos numa era muito consumista. E
agora está a mudar um bocadinho,
está a mudar
sentes?
Um bocadinho, mas ainda há muito consumo, ainda há muito.
Eu acho que está,
ainda muito, ainda...
acho que agora vamos entrar na era de despertar.
Eu acho que sim. Mas eu acho que ainda vai demorar. Sim. Porque tu ainda vês muito, ainda há muita publicidade a
eu desde que a minha mãe começou a fazer reciclagem, já acho que isto está tudo espetacular. Sério, anos e anos. E a minha mãe começou este ano, eu acho que o mundo mudou. O mundo mudou. Minha mãe começou a fazer reciclagem.
Não, nesse aspecto está a mudar. Mas ainda assim eu acho que vai demorar. Sim. Porque esta era, esta adolescência que agora... que tão depressa mostram-se preocupados com o ambiente, mas também consomem muito ainda, querem muito, muitas coisas
muito
materiais.
Material.
Exatamente. E é mesmo isso que eu quero passar às minhas filhas, elas não crescerem com este sentimento
não, o ter é o ser.
Sim, é muito isso. E para eu lhes transmitir isso, eu tive que mudar. Pronto, eu tive que mudar, eu tive que deixar ser. Eu lembro perfeitamente do João me dizer assim, mas tu queres ser uma pessoa mais preocupada com o ambiente e mais... ecológica, ou seja o que for, tu vais ter que deixar de comprar roupa que compras, por exemplo.
Exato.
E eu pensei assim, porque eu já fazia mil e uma coisas, já fazia reciclagem, já não usava embalagem, já tinha tinha imensas preocupações já com o ambiente. E esta da roupa não, porque eu acho que nós adoramos comprar roupa, não é?
E é das mais poluentes.
Exatamente.
Não sei se é a mais poluente.
É das mais.
Acho que talvez seja a mais.
E eu parei para pensar, porque ele é todo minimalista e para ele está anos sem comprar roupa, só mesmo quando precisa.
Que é como devia ser.
Exatamente. Ele é o verdadeiro minimalista.
É como o meu marido.
E aquilo que é uma ficha, eu assim, realmente é verdade, mas como é que eu vou deixar de comprar roupa? Porque eu adoro comprar roupa. Isto, para mim, é um programa espetacular, era estar um dia no shopping a comprar roupa e a comprar coisas e experimentar, e eu adorava, não é? A moda e aquilo tudo. E eu pensava, isto é daquelas coisas que eu nunca vou conseguir mudar. Sim. Mas depois também pensei assim, bem, tudo a seu tempo. Isto é uma questão de fazer sentido para mim ou não. E aos poucos eu acho, vou ver se faz sentido ou não. E hoje, há 2 anos que eu não compro uma roupa no shopping, por exemplo.
Espetacular.
E foi uma coisa natural, nem foi imposta. Sim. E sinto-me tão bem por isso. Não me sinto... Prefiro comprar em segunda mão e marcas portuguesas.
Olha, aprendam. Pronto. Fica a dica já aqui.
E sou feliz na mesma.
Exato.
E gosto de me vestir
na mesma.
Olha,
estou muito curiosa para saber o que é que me trouxeste. Se trouxeste, então... agora tenho sempre medo. Tipo, ops, esqueci-me.
Não, eu trouxe. E fiquei um bocadinho... Mas o que é que eu vou levar à Rita? Vou levar o quê? Uma peça de coração? Mas não sei, ela tem imensas coisas, vou-lhe dar o quê? Tem que ser alguma
já estavas tipo, não lhe vou dar mais coisas de consumo.
Exatamente, é mesmo isso. Quer dizer, eu não gosto que me ofereçam coisas só porque sim, não é? Não sei o que ela vai gostar. Não...
Coitadinha, podia ser para mostrar ou para emprestar, sabes?
Também,
disso,
eu sei. E então o que é que eu pensei? Olha, eu agora com isto da pandemia surgiram imensos negócios que se reinventaram, não é? Para vingar. E então há uma rapariga que reinventou o seu negócio, ela tinha um café e então agora faz bolos para fora, tartezinhas para fora. E eu pensei assim, olha, por que não? Vou pedir
querida,
à Carmo que me faça umas tartezinhas giras e vou levar para a Rita.
Ela tem Instagram?
Tem. É As Marias com Chocolate.
Ai, que bom.
Acho que é o melhor bolo de chocolate que eu comi em toda a minha vida.
Sabes
é
que
mesmo muito
em minha
bom.
Casa, eu estou sempre a dizer isto, coitados, mas é... Eles são doentes de gulosos.
Pois, qualquer criança, não é?
Achas? Não sei se há tão doentes como os meus filhos.
Não,
e eu não sou muito gulosa. Por exemplo, isso, bolo de chocolate, sim. Mas eu não sou super gulosa.
Sim.
Mas o meu marido é, a família do meu marido é imenso. E tive os filhos, saíram os filhos mais gulosos que eu podia ter. Mas todos. Ele talvez menos, mas elas... Mas
eu também tenho esse drama.
É de esconderem dentro da cama... Não estás a perceber coisas, a sério.
É desesperante, é desesperante.
Olha, eu queixar-me imenso.
Não, mas é desesperante. Eu vivi isso com a minha filha mais velha, a Madalena. É uma coisa por comida fora de série. Não dá. E então pronto, eu achei, olha, vou...
E onde é que está?
Está aqui.
Ah, olha eu.
Agora... Ah, e depois trouxe também, para não ser só uma coisa muito simbólica, que é um raminho de alfazema do meu jardim.
Oh, que querida.
Eu não ia trazer plantas, apesar de adorar, porque já sei que tens muitas
plantas.
Tenho
muitas e não estou a dar vazão já. Pronto. Começaram-me a dar plantas
e eu... trouxe um raminho.
Olha, adoro.
De alfazema, para pôr na tua cozinha nova.
Exato.
Já acabaste?
Ainda não. Eu tenho os três em casa, tens que ser
claro,
paciente
não,
comigo.
Claro, não, eu sei perfeitamente. Aliás,
eu prefiro não ficar com ódio.
Não,
percebes?
Mas eu então... acho que faz, porque é fazer o que estás a fazer.
Se calhar quando isto for para o ar já está, não sei. Mas eu prefiro não ter ódio depois fazer mal, percebes?
Sim,
prefiro
sim, não.
Ir com amor.
Acho que sim,
e para isso eu preciso ter...
Tempo
com os meus filhos e
claro.
Tudo ali, e com eles os três em casa não é...
É muito difícil, não,
não é
esquece,
fácil
não.
A trabalhar e tudo
sim,
é
sim,
difícil.
Sim.
Tu sabes, tu estás habituada.
Sim, exato.
Mas acho que eu estou a fazer bem, cimento de cola por cima dos azulejos.
Sim.
E agora
que
pintar...
é super difícil aquilo agarrar,
não?
Não sentiste?
Não, agarrou logo muito bem.
Foi?
Sim.
Eu já fiz isso e é horrível.
Ou seja, se calhar depende do azulejo, não sei.
Talvez.
Mas correu muito bem, só que eu estou a fazer a parede toda incerta mesmo, queria tipo aquele... estilo alentejano, sabes?
Sim, sim.
De
rebocado,
não é?
Sim,
como se chama?
É.
Mas pronto, não sei se estou a fazer bem, ainda pensei
não,
pôr.
E aquela ilha ficou giríssima.
Boa.
Ficou
então, se
gira.
Tu aprovas, estou muito confiante. Hoje já vou para lá.
Não, agora só falta partir da parede.
Pois é, adorava, mas para isso. Se calhar tinha que tirar os... Olha, desculpem lá, vou aproveitar aqui mais uma coisa para ter a consultora. Se calhar tinha que tirar os armários e pôr umas prateleirinhas de madeira. Estás a ver? Fazer uma coisa muito mais rústica. Tinha que pôr mais cimento. Nunca mais ia acabar.
Podes só abrir o vão para dar mais amplitude para a sala.
Pois.
Não sei, não estou a ver. Não.
Ah, bem. Depois um dia pode ser.
Pronto,
então... Eu contrato os teus serviços e tu vais lá espreitar.
Então, trouxe o
raminho de alfazema. Deixas aí, depois eu vou buscar.
Sim,
não
claro.
Sei se...
Para secar.
O bolo de chocolate à amiga,
não
é isso?
Não é bolo de chocolate, são tartezinhas.
Ah,
mas
tartezinhas.
Ela também faz bolo... Mas ela... Porque eu achei que era mais fofinho para depois partilhar em casa com os teus filhos e com o teu marido. Abre. Para vocês ficarem já com algo na boca.
Pois é, que esta hora... Ai, que giro, agora já estou a ver. Uau, obrigada.
São maravilhosas. Os teus filhos vão adorar.
Muito obrigada.
Pronto, e assim ofereço-te um consumível e assim...
És muito querida, adoro.
não ficas com mais um tareco lá
não,
em casa.
E vou dizer que vai ser um sucesso em minha casa.
Não ficas mais com um bibelô.
Olha, adorei ter-te cá mesmo.
Olha, eu que agradeço.
Foi mesmo
giro.
Giro. E pronto, espero que as pessoas que te pediram que já estejam descansadas, porque foste mesmo muito pedida.
Que giro, muito obrigada.
Agora, vou sair. Tens aqui um cafezinho se quiseres vir beber, que é para poderes tirar a máscara, não é? Mas eu saio. E pronto, obrigada, boa semana. Espero que... Diz-me.
Só te dizer uma coisa que eu acho...
Ah, espera, como é que as pessoas podem seguir? Esqueço-me sempre.
Ah, é Home Stories PT.
Pronto, é fácil, no Instagram.
Mas acho que esta ideia de fazeres o podcast com a máscara é mesmo incrível.
Tão querida.
Não, sabes porquê? Porque nós quando olhamos para a televisão e vemos toda a gente sem máscara, isto para as pessoas de idade, que são as mais difíceis de meter na cabeça, que têm que usar máscara, é quase como se eles
e andam
pensam...
sempre com o nariz de fora.
Sim,
uma coisa...
porque eles veem a televisão todos os dias e todos os dias veem pessoas sem máscara. E depois quando saem à rua, eu acho que para estas pessoas é um bocadinho difícil ter que estarem a colocar a máscara. Já é tão difícil para elas E então eu acho que estes exemplos de comunicação, estarmos com máscara, eu acho que faz todo o sentido.
És muito querida. Mas não é fácil, era melhor estar aqui a ver o teu sorriso e tudo.
Exatamente.
E as pessoas acho também gostavam, mas eu acho que.
É o que é, tem é o que nós estamos, sim. E tem que ser.
E acho assim que as pessoas gostaram e acho que foi bom.
Eu acho que foi uma boa ideia mesmo.
Portanto, mas olha, agora vais poder tirar um bocadinho a máscara que eu vou ir embora.
Ok.
Deixo-te aqui a Delta Q, tens aqui para escolher o que quiseres. Também dá chá, café, não sei se gostas, mas
sim,
estás
é
à vontade.
Tenho em casa.
Olha, boa. E pronto. Tens aqui esta personalidade da caravana que eu acho linda.
Muito gira.
É uma boa surpresa. E pronto, queres dizer mais alguma coisa?
Não, quero te agradecer só imenso.
Obrigada,
convite,
eu também. Adorei, muito querida. Obrigada.
Muito
e continua a inspirar-nos por aí.
Também, continua a
teu estilo é maravilhoso.
Obrigada.
E pronto, adorei no verão, só para te dizer, acompanhar a história como tu fizeste a bomba da piscina. Foi muito giro ver que era uma coisa que era muito cara e vocês conseguiram inventar ali. Mas também...
Era o que dá ter um engenheiro em casa.
Exato, o teu marido deve dar muito jeito para essas
muito
coisas. Vocês
jeito.
São a dupla perfeita, na verdade, engenheiro e arquiteto.
Eu digo, mate Lisfola.
Maravilha.
É um
maravilha.
Assim,
Então vá, obrigada, boa semana. Vão espreitar a página da Tânia, Home Stories, e comentem este episódio, partilhem. Já sabem, é muito importante, deem estrelas, deem tudo e comentem muito. Beijinhos, boa semana.
Obrigada.